Persim crucis de limites nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Me coloco, Senhor, aqui na Tua presença, nesse dia de grande festa para a Igreja, uma solenidade que, ainda que esteja defasada um pouco do dia, que seria 25 de março, mas porque era Semana Santa, então passamos para essa, para a festa no dia de hoje, dia 8 de abril. Mas é a festa, a solenidade da Anunciação do Senhor, a Anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. E com o sim de Maria se faz presente Jesus entre nós. O Verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Hoje é o dia da sua encarnação, meu Deus. Jesus, hoje é o dia que você passou a ser homem, sem deixar de ser Deus, assumiu a nossa natureza humana para sempre, por toda a eternidade. Então é um dia de um grande acontecimento. Até pensava dizer que é mais importante que o Natal, pois a vida começa na concepção. Se nós queremos defender, o direito à vida de uma criança ou de todas as pessoas, desde a concepção até a morte natural, é importante ver como o dia de hoje, com a sua concepção, Jesus, o dia mais importante, o dia em que o Verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Esse mistério que é central no cristianismo, que difere de todas as outras religiões, todos os outros modos de olhar por uma divindade, aqui é a divindade, o próprio Deus que vem até nós, que se faz um de nós, não só se aproxima, mas se faz um homem. Passa a ser um dos nossos, um ser humano. Já contei outras vezes, mas quando tive a oportunidade, já há quase 2 anos, uma oportunidade incrível de ir à Terra Santa, ainda que gostaria de ir outras vezes, de fazer o percurso dos lugares santos, dos lugares marcados pela sua presença, Senhor, nessa terra que nós vivemos, mas foi já, mesmo sendo muito breve, muito rápido tudo, mas foi um momento inesquecível. E também inesquecível porque estava junto com meus pais, tive a graça de estar com meu pai, com a minha mãe. E talvez o momento mais especial de toda a viagem foi um momento que chegamos no hotel depois de um passeio, não me lembro para onde era, e faltava uma hora e meia ainda até o jantar. E estávamos hospedados num hotel bem em frente da Igreja da Anunciação em Nazaré, na igreja onde se celebra a festa de hoje, a solenidade de hoje. Que lá no lugar onde está presente, onde com quase 100% de certeza era a casa de Maria, lá está escrito, num altar que foi construído lá, Hic Verbum caro factum est. Aqui o Verbo se fez carne. Nesse lugar, num lugar onde nós podemos tocar, onde nós podemos passar, ver. E nesse dia que chegamos com um pouco de antecedência, falei com meus pais, falei, pai, mãe, vocês não querem ir até a igreja e rezar um pouquinho? E quiseram na hora, mesmo estando os dois cansados, né? Eu também, né? Pelo dia, pelas excursões daquele dia. Mas fomos até a igreja e depois de algumas peripécias, porque estava fechada a igreja, tinha que se falar de um lugar, falar no outro, conseguimos que um padre abrisse para nós a igreja, só para nós. E ficamos meia hora, 40 minutos, que era foi o tempo de demorar todas as peripécias antes, e estivemos lá fazendo a nossa oração diante desse altar, diante do lugar em que, segundo a tradição, Nossa Senhora recebeu essa embaixada do anjo, a cena do Evangelho de hoje. E foi muito bonito e muito, não sei, inesquecível, né? Tá nesse lugar tão marcante, junto com meus pais, que me trouxeram a este mundo, e no lugar onde Deus se fez deste mundo. E meu pai, como já falei em outras meditações, ele gosta muito de falar de coisas espirituais, né? De temas divinos, né? Sobrenaturais. E então, depois de fazer a nossa oração, meu pai pediu para que rezássemos o Ângelus, e rezamos, né, o Ângelus, e na parte final que fala o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falamos aqui o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então se sente muito mais viva nessa a presença, né, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. E meu pai, eu falei, fala alguma coisa aí, pai, alguma coisa espiritual, né? Eu sabia que ele estava pensando, estava mexido com aquilo, né, com aquele acontecimento de estarmos lá. E ele simplesmente falou, aqui, nesse ponto, se unem o tempo e a eternidade, o humano e o divino. E, de fato, essa festa de hoje é a festa em que se une o divino com o humano, de uma maneira nunca antes vista na história, de um Deus que se faz homem. Se une o tempo, nosso tempo passageiro, com a eternidade de Deus. Então é algo muito bonito, né, de pensar, de imaginar. Senhor, obrigado pela sua presença entre nós. Depois você fica aqui para nós na Eucaristia, Jesus, como que permanecendo, como que perdurando, né, para sempre a sua presença real entre nós. Essa presença real que começou lá no dia da sua encarnação, dentro do seio de Maria, do ventre de Maria, agora dentro dos nossos sacrários. Bom, isso acontece, esse grande acontecimento da história acontece pelo poder de Deus, obviamente, né? Ele quis que isso acontecesse, pela sua vontade livre, pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus, ele se fez homem, mas também pela colaboração de um ser humano que permitiu que essa vontade de Deus se realizasse na terra, Maria Santíssima. É assustador pensar isso. Deus quer realizar uma coisa divina e maravilhosa, mas conta com o sim, com o fiat de Maria Santíssima, de um ser humano, de uma criatura. Não é para pensar muito nisso? Não dá para meditar muito na nossa vida? Que Deus conta conosco, conta com seres humanos para realizar a sua vontade? Vamos imaginar a cena, né, do Evangelho de hoje, quando Maria diz que sim. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Cada um procure, né, na sua oração, na sua conversa íntima aqui com o Senhor, pensar nisso, né? Como é, imaginar essa cena, como que o anjo entra, como que é a percepção que Nossa Senhora tem da presença do anjo Gabriel. Cada um imagina da maneira como mais lhe fizer bem, como algum quadro que tenha visto, né, em algum lugar, alguma pintura, uma escultura, ou como a sua imaginação pensa, né, de que poderia ser um anjo, ou como foi no interior do coração de Maria, né, essa presença clara, né, de um enviado, um mensageiro de Deus. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que anúncio faz o anjo? E Maria, querendo saber o que ela deveria fazer, pergunta ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E então vem a frase de nossa mãe, Santa Maria, que torna possível a encarnação do Filho de Deus. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se coloca Maria diante de Deus, diante da vontade divina, e fala: eu estou aqui para ser serva, para que essa vontade sua, meu Deus, se realize. Que bom seria se todos nós tivéssemos nas nossas coisas, na nossa vida, essa atitude de nossa mãe. Senhor, eis-me aqui, pode fazer a tua vontade, sou teu servo, pode realizar em mim aquilo que você quiser, Senhor. Eu aceito tudo que você desejar para a minha vida, para o mundo, para tudo. Me coloco plenamente diante da tua vontade, à tua disposição. Mesmo que custe, mesmo que eu não tenha segurança do que vai acontecer, o que vai ser do meu futuro, eu me coloco agora, Senhor, nas tuas mãos. Me dá forças para me colocar de verdade, para não querer controlar as coisas do futuro. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O Salmo responsorial de hoje e a segunda leitura também dizem coisas semelhantes, né? Elas são referentes a Cristo, né? Aplicadas a Cristo, mas acho que também se pode aplicar a Nossa Senhora, se nós lemos com calma, né? Isso com profundidade. Primeiro, o Salmo fala, o refrão é: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Isso é Jesus falando, né, ao Pai: eu venho fazer com prazer a sua vontade. Mas também Nossa Senhora falou isso, né, para o anjo, na verdade: estou aqui para fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E é o que nós queremos dizer também agora ao Senhor: estou aqui, Senhor, para fazer com prazer a vossa vontade. Não choromingando, reclamando, né, me queixando das coisas: meu Deus, por que minha vida é assim? Por que tem que ser desse jeito? Eu não mereço. Ninguém merece uma vida assim. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E depois um trecho da carta aos Hebreus, que é a segunda leitura, diz assim: irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Hoje foi formado o corpo no seio de Maria Santíssima. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado? Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. É muito repetitivo na liturgia de hoje essa ideia, no salmo, na segunda leitura, e a frase de Nossa Senhora: eu estou aqui para fazer a tua vontade, meu Deus. Com isso, continua o autor da carta aos Hebreus, com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. É graças a identificação da vontade do Filho com a vontade do Pai, que se oferece o corpo do Filho e somos perdoados, somos santificados. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus faz a vontade do Pai, se entrega na cruz e assim somos santificados e assim o mundo é salvo. Maria, de modo semelhante, né, imitando o seu filho, faz a vontade de Deus também, e assim somos santificados, graças ao sim de Maria. E assim o mundo é salvo, graças ao sim de Maria, graças ao faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, pensava, se nós procuramos fazer a vontade de Deus, não acontecerá algo de semelhante também? Não ajudaremos na santificação, na salvação do mundo inteiro? Na nossa, né, por fazer a vontade de Deus. Então, quem é bem-aventurado, né, é aquele que faz a vontade do Pai. Né? Não aquele que diz: Senhor, Senhor, mas quem obedece à vontade do Pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem cumpre a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Essa é a grande característica de Maria e dos santos. E deveria ser, Senhor, a nossa característica, a minha característica, Jesus. Eu gostaria de não fazer a minha vontade, mas de fazer a sua sempre, pelo meu bem e pela salvação do mundo inteiro. Não é verdade que aí deve estar como que o segredo para que as coisas caminhem? Se todas as pessoas procurassem fazer a vontade de Deus, sempre em tudo, imitando o exemplo de Jesus, do Filho que obedece o Pai, imitando o exemplo de Maria, que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Se cada um de nós, pelo menos nós os cristãos, nós os católicos, nos colocássemos na presença de Deus para falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Será que a redenção não continuaria a se realizar? Nós somos corpo de Cristo, somos seus membros. E Cristo fala aquelas frases, né, aquelas palavras: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, eu que sou membro de Cristo, que pertenço à igreja, eu quero dizer também: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Porque é graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Agora, pode vir uma dúvida de, ok, como ideia geral, fazer a vontade de Deus, mas na prática, como se faz a vontade de Deus? Na prática, como que eu descubro o que Deus está me pedindo para fazer? Essa é a grande questão, que muitas pessoas às vezes param, ficam imóveis, né, paralisadas diante de, eu não sei o que Deus quer de mim. Quando está pensando na vocação, por exemplo, eu não sei o que Deus quer, qual que é a minha vocação, e pode passar às vezes meses, anos, assim, esperando, vendo, sei lá, esperando uma iluminação especial de Deus, né, algo chamativo, alguma uma luz de outro mundo, né? Será que Deus precisa sempre fazer algo sobrenatural, chamativo, desse jeito? Para Nossa Senhora foi muito especial, porque o evento era muito especial. Era a única vez em que Deus se encarna. Momento central da história. E por isso enviou um anjo, o anjo Gabriel, para falar com Maria Santíssima. Mas depois também o anjo Gabriel não aparecia para Nossa Senhora toda hora, não? Ela ia decidindo as coisas segundo pensava, via com a vontade de Deus, às vezes conversava com Jesus, podíamos imaginar para ver o que é que Deus Pai queria, mas também quando estava longe de Jesus, devia pensar, parece que o certo é fazer assim, parece que Deus está pedindo isso. E isso é o que nós temos que fazer também na nossa vida, não acontecem coisas sobrenaturais, sim, porque todo sacramento tem algo de coisa sobrenatural, né? Cada vez que eu comungo, que eu confesso, eu estou entrando no mundo sobrenatural. Se eu vivo em estado de graça, eu estou no mundo sobrenatural. Mas não sobrenatural no sentido de, não sei como dizer, né? Uma coisa chamativa, uma luz que venha do céu, uma voz que eu ouço. Na prática, como fazer para descobrir a vontade de Deus? Em geral, cumprir os mandamentos. Lembra do jovem rico? A primeira coisa, quando fala com Jesus e quer seguir, né, que eu devo fazer para obter o reino dos céus, cumpre os mandamentos. Aqui, né, quem cumpre os mandamentos faz a vontade de Deus. O cumprimento do dever de cada dia. Não é seguir a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, seguir o que Jesus ensina no Evangelho. Isso, sem dúvida. Mas, depois, nas coisas concretas do dia a dia, nós descobrimos a vontade de Deus procurando ser homens e mulheres de oração. O nosso padre fala em caminho, é uma questão de segundos. Pensa, antes de começar qualquer trabalho, o que quer Deus de mim neste assunto? E com a graça divina, faz-o. Em qualquer coisa, né, que eu tenha que fazer, eu penso, o que Deus quer de mim? Mas questão de segundos, fala, não é que eu tenho que comer uma pera ou uma maçã agora. Meu Deus, o que Deus quer de mim? Obviamente, isso daí, como que eu quiser, não tem problema, né? Não, posso pensar, falar, vou fazer uma mortificação, se eu gosto de pera, vou comer uma maçã, mas sei lá, cada um seja livre para fazer o que quiser, né? Mas das coisas um pouco mais importantes, o que Deus quer que eu faça? E aqui é importante, né, decidir tomar uma decisão, ainda que não se tenha uma certeza absoluta. Eu dou esse passo ou não dou? Me matriculo nessa faculdade ou naquela outra? Escolho esse trabalho ou aquele outro? Esse daqui que me ofereceram, eu aceito ou não aceito? Tenho mais um filho ou não? Isso são coisas importantes, né, de pensar, de decidir, mas que eu não devo levar uma eternidade decidindo, como que esperando uma luz, uma revelação particular de Deus, quase uma aparição para eu tomar uma decisão nesses campos, nesses aspectos. Jesus, me ensina a ser um homem de oração, que procura viver na sua presença, Senhor, e que conversando com você, chegue às conclusões, tome decisões, mesmo que depois eu veja que tomei uma decisão errada, que não pensei muito bem, que não foi omnium bonum, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, fala São Paulo. E que o São José Maria reduzia, né, omnia cooperantur in bono, ele fala omnia in bono, tudo é para o bem. Decidi uma coisa que depois eu vi que me atrapalhou, que não, eu procurei fazer na presença de Deus, procurei ver com Nosso Senhor o que Ele esperava de mim, depois parece que a decisão não foi a mais justa, mais exata, mais perfeita, tudo bem, Deus contava com isso também. Assim a gente vai vendo, né, a vontade de Deus por trás das coisas, dos acontecimentos. Posso depois continuamente ir perguntando mais ao Senhor, meu Deus, é isso mesmo que eu estou fazendo, que você espera? Vou ajustando alguma coisa dentro de uma decisão já tomada? Vou vendo melhor, né, o que parece ser mais de acordo com a vontade de Deus? Não é que eu tomei uma decisão, acabou, agora vai ser a vontade de Deus para sempre isso. É possível, né, uma pessoa que, sei lá, como um padre, né, que falou sim para Deus, vai ser padre para sempre, por toda a eternidade. Né? Mas dentro da vida de padre se pode fazer uma coisa ou se pode fazer outra. Perdão por contar essas coisas pessoais, assim, mas até pouco tempo atrás eu vi a minha vida de padre é pregar, atender um monte de gente, ir para lá e para cá e fazer. E agora fiquei meio doente e tenho que diminuir a quantidade de coisas, de atendimentos, de pessoas, sobretudo. Não posso me revoltar com. Se Deus permitiu que acontecesse isso e me pede agora que eu descanse, eu falo, a vontade de Deus é que eu descanse. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pregar, porque outros padres estão ralando por aí. Para outros, Deus pede outra coisa. Para mim, agora, Senhor, eu tenho a convicção, mas me ajuda mais nessa convicção, de que você quer que eu descanse. Mesmo que me pareça perda de tempo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se na direção espiritual já, e médicos e todo mundo me disse para diminuir o ritmo, para recuperar a saúde e depois, mais para frente, voltar a atividades normais, é o que eu tenho que fazer, mesmo que me seja difícil, né? Queria trabalhar mais, fazer mais coisas. Dentro da vida de padre, a luz de Deus vai me encaminhando para uma coisa, para outra. Pensa, uma pessoa casada, por exemplo, casou com essa mulher ou com esse marido, falou, é esse daqui para sempre. Mas ao longo da vida vão acertando algumas coisas, os filhos, onde nós vamos morar, o que nós vamos fazer, o modo de tratar minha esposa ou meu marido, acho que eu tenho que mudar dessa maneira ou daquela outra, porque eu vou vendo com Deus como aperfeiçoar o meu caminho matrimonial. Isso com qualquer coisa, em qualquer atividade. É necessário, portanto, um desejo contínuo e profundo de fazer a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Vamos procurar repetir, né? Podia ser uma como que um propósito da nossa oração de hoje, repetir com frequência essa frase de Nossa Senhora, a resposta dela ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Minha mãe Santa Maria, você que falou sim para Deus e assim se realizou toda a obra da redenção, pôde acontecer esse evento extraordinário, maravilhoso, do Deus que se une ao homem, que se faz homem, do tempo que se une à eternidade. Você que, graças ao seu sim, fez acontecer isso, me ensina a saber dizer sempre também: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.